Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, as senhoras e os senhores funcionários, as senhoras e os senhores jornalistas, as senhoras e os senhores agentes das forças de segurança, a quem peço que abram as galerias e peço às senhoras e aos senhores deputados que se faça silêncio para que possamos dar início à nossa sessão. Senhoras e senhores deputados, está aberta a sessão. E como habitualmente, a senhora secretária da mesa vai fazer os anúncios habituais. Tem a palavra, senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a anunciar, em primeiro lugar, a retirada do projeto de lei 95 da iniciativa do Chega. E agora, as entradas do projeto de lei 99 da iniciativa dos senhores deputados Paulo Muniz e outros do Partido Social Democrata, que desce à primeira comissão em conexão com a 13ª. Do projeto de lei 102 da senhora deputada Patrícia Gil Vaz e outros da Iniciativa Liberal, que desce à primeira comissão. Projeto de lei 103, senhores deputados Carlos Guimarães Pinto e outros da Iniciativa Liberal, que desce à 6ª comissão. Projeto de lei 104, senhora deputada Inês Sousa Real do PAN, desce à 8ª comissão. Projeto de lei 105, senhora deputada Inês Sousa Real do PAN, desce à 11ª comissão. Projeto de lei 106, senhor deputado André Ventura e outros do Chega, desce à 8ª comissão. Projeto de lei 107, senhora deputada Joana Mortágua e outros do Bloco de Esquerda, desce à 6ª comissão. Projeto de lei 108, senhor deputado Eurico Brilhante Dias e outros do Partido Socialista, desce à 10ª comissão. Projeto de lei 109, da senhora deputada Paula Santos e outros do PCP, desce à 1ª comissão em conexão com a 6ª. Projeto de lei 110, da senhora deputada Paula Santos e outros do PCP, que desce à 1ª comissão. Projeto de lei 111, da senhora deputada Patrícia Gil Vaz e outros, da Iniciativa Liberal. Projeto de lei 112, senhor deputado André Ventura e outros do Chega, que desce à 6ª comissão. Projeto de resolução 65, senhor deputado Pedro Filipe Soares e outros do Bloco de Esquerda, desce à 7ª comissão. Projeto de resolução 75, senhora deputada Inês Sousa Real do PAN. Projeto de resolução 77, da senhora deputada Cláudia Avelar Santos do Partido Socialista. Projeto de resolução 78, senhora deputada Sara Madruga da Costa e outros do Partido Social Democrata. Projeto de resolução 79, da senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN. Projeto de resolução 80, da senhora deputada Joana Mortágua e outros do Bloco de Esquerda. Projeto de resolução 81, do senhor deputado Hugo Martins Carvalho e outros do Partido Social Democrata. Projeto de resolução 82, da senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN. Projeto de resolução 83, senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN. Projeto de resolução 84, senhor deputado Paulo Rios de Oliveira e outros do Partido Social Democrata. Projeto de resolução 86, do senhor deputado João Marques e outros do Partido Social Democrata. Terminei, senhora presidente.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos então dar início à nossa ordem do dia. Ponto 1, projeto de lei número 53/15, primeira, do PSD. E para apresentar este projeto tem a palavra a senhora deputada Mónica Quintela, do grupo parlamentar do PSD. Faz favor, senhora deputada.
Senhora Presidente, senhores e senhoras deputados, um bom sistema de justiça é um indicador poderoso do grau de maturidade democrática e do desenvolvimento económico de um país que se quer estruturado no respeito pela dignidade da pessoa humana, que defende os direitos, liberdades e garantias, que assegura a paz social, que fomenta o investimento nacional e estrangeiro, criando riqueza e bem-estar social. Um bom sistema de justiça concretiza o direito à tutela jurisdicional efetiva, que está consagrado no artigo 20º da nossa Lei Fundamental, que dispõe expressamente que a todos é assegurado acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, de modo a obter a tutela efetiva em tempo útil contra ameaças ou violações desses direitos. Nunca é demais recordar os princípios basilares do Estado de Direito Democrático e que os tribunais são os órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo. A jurisdição administrativa e fiscal está nos antípodas do que acabei de referir. A jurisdição administrativa e fiscal é o cancro da justiça portuguesa. Os processos arrastam-se durante demasiados anos e esta anormalidade é o normal nesta jurisdição. Que um processo demore 15, 18, 20 ou mais anos até transitar em julgado é normal. Veja-se a anormalidade e a aberração que isto é. A situação de paralisia em que a jurisdição administrativa e fiscal se encontra mina a confiança do cidadão no sistema judicial, consubstanciando mesmo uma autêntica denegação de justiça, pondo em crise o Estado de Direito e a própria dignidade e prestígio que o Estado deve ter. Consciente deste flagelo, o PSD propõe na presente iniciativa legislativa a criação de um novo Tribunal Central Administrativo que permita descongestionar os tribunais centrais administrativos existentes, a saber, o do Norte e o do Sul. E os dois tribunais centrais administrativos são as instâncias de recurso da primeira instância. É certo que a criação de juízes de competência especializada na primeira instância melhorou ligeiramente o andamento dos processos, não obstante a morosidade continuar a atingir proporções alarmantes, mas nas instâncias de recurso a situação é ainda muito mais grave. Sendo certo que os tribunais centrais administrativos também funcionam em determinadas situações, em determinados processos, como primeira instância. Ao que acresce que qualquer medida de descongestionamento que seja introduzida na primeira instância perde toda a eficácia no autêntico garrote que são os dois tribunais centrais administrativos, completamente entupidos e incapazes de dar resposta ao aumento contínuo das pendências processuais, com toda a amplitude e complexidade das matérias que integram o ordenamento administrativo e tributário. É neste quadro que o PSD propõe a criação de um novo Tribunal Central Administrativo com competências especializadas, à semelhança dos tribunais administrativos e fiscais, de modo a optimizar a aquisição de conhecimentos dos magistrados, especializados já em determinadas matérias, com benefício para a qualidade das decisões e da celeridade e eficácia processuais, propondo-se também, e em consequência, que possam ser criadas nos tribunais centrais subsecções especializadas em razão da matéria e até com competência nacional, de modo a dar um rápido andamento a estas matérias.
Senhor Deputado, peço desculpa não de interromper, mas peço à Câmara que guarde em silêncio para que se possa ouvir a oradora. Muito obrigada. Muito pode obrigado, continuar, Sr. Deputada, faz
muito
favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito agradeço. Propondo-se ainda que este novo Tribunal Central Administrativo esteja sediado na Zona Centro para descomprimir os Tribunais Centrais Administrativos Norte e Sul e que disponha de um quadro de magistrados próprio, com o aumento do número de magistrados a ingressar nesta jurisdição, o que significa que não iremos retirar, não se pretende que sejam retirados magistrados aos Tribunais Centrais Administrativos Norte e Sul, porque senão não iríamos resolver o problema, iria ser aumentado ainda o problema em si, mas sim que o aumento do número de magistrados a ingressar nesta jurisdição e em número suficiente a atingir o escopo de fluidez da tramitação processual e da diminuição acentuada da morosidade da jurisdição administrativa e fiscal. Esta medida é reclamada há muito pelos profissionais desta jurisdição e pelos cidadãos seus destinatários. Não podemos continuar a permitir que os cidadãos desistam de lutar pela defesa dos seus interesses legítimos porque se sobram perante o estado calamitoso da jurisdição administrativa e fiscal e preferem ficar com o prejuízo a enfrentar aquilo que antevêem como um prejuízo ainda maior, que é o recurso à via judicial nesta jurisdição. E isto, senhoras e senhores deputados, é denegação de justiça. Isto é proibido pela nossa Constituição. E este é o foro privativo que o Estado tem para litigar com os cidadãos numa imensa desproporção de forças. Imaginem o que é ter de prestar, por exemplo, caução para impugnar uma cobrança indevida do fisco e não a poderem levantar durante anos intermináveis. Imaginem o que isto faz à economia familiar. Imaginem também, por exemplo, ter um processo de responsabilidade extracontratual, como negligência médica ou um acidente de viação, e estar com a vida suspensa durante 15, 20 ou mais anos. A reviver os acontecimentos, à espera de um desfecho, de uma decisão que será sempre necessariamente extemporânea por não ter sido proferida em tempo útil. E a justiça que não é feita em tempo útil nunca será justiça. A medida que propomos não irá, por si só, resolver o gravíssimo problema dos tribunais administrativos e fiscais, mas vai ser um valioso contributo, muito obrigado, Sr. Presidente, irei concluir, muito importante para combater a morosidade processual. Este propósito é suprapartidário e visa a realização da justiça e da inerente resolução de um problema real e grave dos cidadãos, pelo que entendemos que estão reunidas as condições para que a Casa da Democracia, em conjugação de esforços, acompanhe o PSD na criação de um novo Tribunal Central Administrativo em prol da realização da justiça. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não há pedido de esclarecimento, não há nada. Ok. Para apresentar o projeto de lei número 87/15, primeira do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. O famoso abolicionista brasileiro Rui Barbosa afirmou um dia que a justiça tardia nada mais é do que justiça institucionalizada. E a justiça institucionalizada é o que vemos na justiça administrativa. Somos, na verdade, o quarto país com mais casos pendentes nos tribunais administrativos e na União Europeia nenhum país demora mais do que nós a resolver um caso de primeira instância. Esta justiça institucionalizada prejudica os cidadãos que, perante abusos de poder público, veem o seu direito à tutela jurisdicional efetiva como letra morta. Penaliza também a competitividade da economia portuguesa, porque traz custos acrescidos às empresas. E hoje o PAN traz aqui duas propostas que visam contribuir para melhorar, optimizar e acelerar aquilo que é o funcionamento dos tribunais superiores e que, de resto, foram recomendadas pelo Grupo de Trabalho para a Justiça Administrativa e Fiscal no início deste ano. A primeira proposta vai no sentido de que passa a poder existir subsecções especializadas nos tribunais centrais administrativos, pelo que o caminho da especialização tem-se revelado uma forma eficaz de descongestionar os tribunais noutros países da União Europeia e nos tribunais administrativos de primeira instância em Portugal. Além do mais, isto permitiria dar uma resposta mais estruturada e preparada aos novos desafios que o direito administrativo também enfrenta, como a área do direito do ambiente. Juízes mais especializados e enquadrados com a legislação ambiental seria, por exemplo, sinónimo de uma justiça mais sensível às questões ambientais. Por outro lado, e numa segunda proposta, queremos que o prazo de validade dos concursos de acesso à carreira de juiz do Supremo Tribunal Administrativo e dos Tribunais Centrais Administrativos passe a ser de 2 anos. Este processo é demasiado complexo e o atual prazo de 1 ano nem sequer chega para concluir o processo de avaliação curricular dos candidatos. São duas propostas muito concretas que, apesar de parecerem simples, podem trazer importantes mudanças e, acima de tudo, aceleração processual e desburocratização da mesma. A bem da justiça administrativa, esperamos que, em sede do processo de especialidade, possamos pôr de parte as diferenças políticas e avançar com estas propostas, porque, como referi inicialmente, uma justiça lenta não é uma justiça, é uma justiça institucionalizada e que tarda e falha para com os nossos concidadãos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa.